dia, galera e meninos e meninas! Está começando mais um loop matinal do Loop Infinito. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro, e vamos comentar as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Aqui é o Sérgio Miranda, substituindo Marcos Mendes nas férias dele. Então, sem mais delongas, começamos hoje falando de realidade virtual. Parece que os japoneses não se contentam apenas com óculos de realidade virtual. É preciso muito mais. A Koei Tecmo, especializada em jogos, apresentou o VR Sense, uma máquina que proporciona uma realidade virtual mais imersiva. É quase um cinema em quatro dimensões, como aqueles do shopping, só que bem mais avançado. É possível simular ambientes inteiros, como uma floresta, por exemplo, alterando a temperatura, umidade, condições climáticas e cheiros. Segundo o fabricante, será possível sentir até insetos e ratos rastejando sobre o seu corpo. Ainda não foram divulgadas uma data ou preço da máquina, mas estamos imaginando que será algo caro, realmente caro. Passando de realidade virtual para realidade aumentada, aquela que combina elementos reais com digitais. Um desenvolvedor mostrou que é possível criar uma versão do Portal, um dos jogos mais famosos da Valve. Para quem não conhece, neste game você salta de um lugar para o outro usando portais dimensionais. KNW, o desenvolvedor que falamos, apresentou um conceito do Portal para o HoloLens, o óculos de realidade aumentada da Microsoft. O vídeo tem apenas um minuto, mas mostra todo o potencial da tecnologia. A gente pode mudar de ambientes reais usando os elementos do game. Quando o assunto é jogo, a final do futebol americano é um dos tópicos mais comentados. Os comerciais no intervalo do Super Bowl são os mais caros da TV mundial e a audiência pode chegar a mais de 100 milhões de espectadores apenas nos Estados Unidos. Mas o que isso tem a ver com o mundo da tecnologia? É que esse ano um relatório da Marketing Land mostra que as redes sociais perderam um pouco de força nas campanhas publicitárias. Apenas 30% dos anúncios usaram hashtags para promover seus produtos e serviços. Em vez disso, o pessoal resolveu apostar nas velhas URLs para interagir com o público, tendo 41% de aparições nos comerciais. Segundo a Marketing Land, é a primeira vez que isso acontece com as hashtags. Que chato, hein? Nunca tinha me acontecido isso antes. O Hootsuite é uma plataforma para gerenciar as interações de uma empresa em diversas redes sociais ao mesmo tempo. E parece que a empresa vai se aventurar no mundo do conteúdo pago. Isso porque eles compraram a AdExpresso, uma companhia especializada em criar testes e posts pagos no Facebook e Instagram. A ideia é usar as ferramentas da AdExpresso para aumentar as visualizações em posts em outras mídias que os marqueteiros criam usando o Hootsuite. Apesar de ser um assunto controverso, mais e mais conteúdos são promovidos com anúncios pagos para gerar mais visibilidade. Só que muitas vezes esse tipo de ferramenta acaba sendo usada para o mal, com a divulgação de boatos e mentiras. Bom, essa semana falamos que o Facebook vai iniciar um teste contra notícias falsas na rede social. Então, é melhor eles se apressarem. Um refugiado sírio está processando o Facebook na Alemanha porque uma selfie dele com a chanceler Angela Merkel foi usado em uma série de posts ligando ele a ações terroristas. Anas Mudamani exige que o Facebook previna que sua foto seja compartilhada e que todas as notícias falsas sejam apagadas. E olha que essa foto não é tão atual assim, é de 2015, e na época foi vista como um gesto simbólico de Merkel para ajudar os refugiados. Só que desde então, a imagem de Mudamani passou a circular como sendo a de um terrorista. É, Facebook, a mentira não compensa. Hoje a LG anunciou a nova linha de smartphones da série K, direcionadas ao mercado básico e intermediário. O objetivo é agradar o maior público possível, com preços variando entre R$ 700 e R$ 1.500. O K10 é o principal modelo da nova série, com três modelos oferecidos. O padrão, que agora tem 32 GB de armazenamento interno e 2 GB de memória RAM, mas sem o leitor de impressões digitais, que é padrão nos Estados Unidos. O modelo Power vem com uma bateria maior, de 4.400 mAh, enquanto o Pro tem uma tela maior, com 5,7 polegadas e uma caneta Stylus. Os preços dos K10 ficam em R$ 1.200 para o básico, R$ 1.400 para o Power e R$ 1.500 para o Pro. O Loop Infinito esteve no evento de lançamento e você verá um vídeo do aparelho no nosso canal. É hora do Law & Order da tecnologia! Cansada de ser processada, a Uber resolveu atacar a cidade de Seattle, nos Estados Unidos. Tudo porque o Conselho Municipal aprovou uma lei por unanimidade que permite aos motoristas que trabalham com aplicativos, caso do Uber e do Lyft, de formarem um sindicato e, assim unidos, poderem reivindicar benefícios com seus patrões. Já existe uma associação de motoristas de apps na cidade e a lei só veio para colocar um pouco mais de lenha na fogueira do relacionamento do Uber com seus motoristas, depois de vexames como o cancelamento da tarifa dinâmica em Nova York na semana passada durante os protestos contra o presidente Trump. O outro processo judicial do dia foi pedido pela Jawbone contra a Fitbit. Para quem não se lembra, a Jawbone foi uma das primeiras empresas a lançar um tracker, os dispositivos para rastrear movimentos. É a pulseira Up. Esta semana, a empresa disse que vai largar de vez o negócio de wearables, mas não sem antes tentar tirar uma graninha da Fitbit. Na verdade, as duas empresas já se enfrentaram no tribunal por roubo de segredos industriais. Mas a International Trade Commission, nos Estados Unidos, tinha livrado a cara da Fitbit. Porém, a Jawbone alega que a comissão só olhou uma parte das alegações e vai continuar arrastando essa pendenga nos tribunais, aproveitando o fato que a antiga rival está sob investigação pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Falando um pouco sobre a Apple, a empresa anunciou que o Beats X vai oficialmente ser vendido a partir do dia 10 de fevereiro. Ontem a gente comentou sobre a aparição do fone de ouvido lá no site da Apple como disponível para retirada em lojas físicas, mas já sabemos que foi apenas um bug do sistema. O Beats X pode ser considerado um tipo AirPods, mas com fio, já que ele também possui o chip W1 que tem no AirPods. E ao que tudo indica, a Apple está trabalhando em um novo conector, o Ultra Accessory Connector, codinome UAC. Ele seria um misto de USB tipo C e Lightning, com um visual que lembra o micro USB. Complicou, certo? Bom, o que se sabe é que esse conector não vai substituir o Lightning nos iPhones e iPads, nem o USB-C tipo C dos Macs, mas vai ser um intermediário em cabos de fones de ouvido. Assim, uma parte será universal e outra pode ser tanto Lightning, USB tipo A ou tipo C, para ser um substituto mais genérico do velho P2, o nosso pino bananinha. Isso ajudaria os fabricantes de fones de ouvido a baratearem os custos de fabricação dos cabos, usando um padrão em vez de todos esses que falamos. Só que com isso diminuem as chances do iPhone 8 vir com a porta USB tipo C no lugar do Lightning, como muita gente sonhava. Enquanto isso, Tim Cook continua seu tour pela Europa. Antes de receber seu diploma honorário na Escócia nesta quarta-feira, o chefão da Apple deu uma passadinha na Alemanha quando visitou a fábrica da Dula, que faz os móveis usados na Apple Store. A gente só não sabe se essa foi uma reunião de trabalho ou uma daquelas visitas que Tim Cook gosta de fazer para tirar umas fotos e colocar no Twitter depois. E para finalizar, nada de Trump hoje. Ufa! Mas o assunto é segurança. Segundo um pesquisador, cerca de 76 aplicativos muito populares são vulneráveis a um ataque do tipo Homem no Meio ou Man in the Middle, por conta da implementação ruim de uma camada de transporte de segurança ou TLS, Transport Layer Security. De acordo com Will Strafek, dados que são enviados do smartphone do usuário para os servidores usados pelos aplicativos afetados podem ser lidos ou manipulados por um criminoso digital em uma rede Wi-Fi. O pesquisador traçou uma série de cenários onde um ataque usando um certificado TLS malicioso pode causar danos para os usuários, mas é muito comum esse tipo de conversa alarmista vinda de empresas de segurança. Strafek fez um teste usando um iPhone rodando o iOS 10 e um proxy com certificados TSL inválidos, que conseguiram capturar os dados dos aplicativos. O pesquisador não disse quais são esses aplicativos vulneráveis, mas informou que eles já foram baixados mais de 18 milhões de vezes. Strafett disse também que vai entrar em contato com os desenvolvedores para que eles corrijam o problema e promete divulgar a lista com os nomes daqui 2 ou 3 meses. Enquanto isso, ele sugere usar redes seguras e conhecidas em vez de Wi-Fi públicos para evitar problemas. Bom, é isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Para se inscrever no nosso canal, o link está aí na descrição do episódio e também no loopmatinal.com, junto com todos os links das notícias que eu comentei hoje. Muito obrigado pela sua audiência! Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal para você contribuir aqui com o podcast. Eu volto amanhã de manhã. Falou! E um abraço! Tudo porque o Conselho Municipal aprovou uma lei por una... O outro processo judicial...